Parasha de esta semana es Parashat Vayigash. Parashat comienza continuando el fin de Parashat de la semana pasada, cuando Binyamin fue pego con el cálice de Yosef, del vice-rei do Egito, en su mochila. Y ellos fueron trazidos de vuelta, y todos los hermanos. Y Yosef alegando que eles todos podem ir para casa. O Binyamin fica aqui preso. E aí o Yehudá começa essa paraxá, se aproximando do Yosef, encarando ele com muita dureza. E começa a explicar que, qual foi a história, o que você pediu, o que nós fizemos, como que nós convencemos nosso pai a trazer Binyamin. E nós não vamos deixar ele de forma alguma aqui, senão nosso pai vai morrer. Na realidade, entre parênteses, todo o teste do Yosef, ele queria ver. No passado ele foi deixado. Agora ele quer ver se ele prende o Binyamin, o que vai acontecer? Se eles vão deixar ou vão enfrentar. E aí o Yosef diz, opa, não dá mais. Não dá mais para segurar. E ele então se revela para os irmãos e diz que ele é o Yosef. E manda buscarem o pai, trazerem o pai para o Egito. E assim eles viajam. E o pai se prepara para a viagem. E vem. E a Torá fala quais são todas as pessoas da família que vieram, as 70 pessoas que vieram para o Egito. E a Torá conta sobre o encontro do Yaakov com o faraó. No final da Parashá conta como que foram esses anos de fome em relação ao Egito. Como que o Egito comprou comida do Yosef e acabou tendo que se entregar completamente, que tinha que dar os próprios animais para comprar comida, as próprias propriedades, e depois eles mesmos, os egípcios, tiveram que se vender para o governo para ter comida. Tem dois pontos que vale a pena compartilhar. Duas lições sobre a nossa paraxá. A primeira delas é sobre quando o Yehudá está apelando ao Yosef, implorando, por favor, você não pode me deixar eu voltar para o meu pai sem o meu irmão. E a frase que o Yehudá diz, ele diz que como que eu vou subir ao meu pai, Verhanar, e o jovem, Enenu Itino, está comigo. Existem aqui dois comentários muito famosos, quer dizer, um deles é bem famoso, o outro é o que eu queria também comentar hoje. Existe um comentário famoso que como que eu posso subir para o meu pai que está no céu? Como uma pessoa pode chegar depois dos 120, Vehanar enenu iti, e vai dizer, meu filho não está comigo. Quer dizer, como pode ser que a pessoa não deu a educação correta para o filho? E vai chegar perante Deus e vai dizer, meu filho não segue o meu comportamento. Mas como não segue? Você não educou ele? Negligenciei, não dei muita bola. Ops, como? Como pode ser que meu filho não está seguindo a trilha dos meus pais? E isso se diz não só quanto aos filhos, quanto aos outros. Para a pessoa não ter que chegar depois de 120 nos céus e ter vergonha, como que eu não fiz pelo judaísmo? Como eu não fiz pelas outras pessoas para que eles pudessem também se aproximar do Criador. Mas tem mais um detalhe muito interessante Nossos mestres ensinam também deste versículo, falando sobre a própria pessoa. Que ele ela vi, como eu posso chegar perante o meu pai que está no céu, vehanar enenu iti. E o jovem quer dizer, a minha juventude não está comigo. Ou seja, eu desperdicei a minha juventude. Os anos mais tranquilos da minha vida, eu desperdicei. Essa é uma mensagem muito importante para nós transmitirmos aos nossos filhos, aos nossos netos. A nossa juventude, a nossa infância, logicamente, e a nossa juventude, são momentos brilhantes, mais ainda hoje em dia. Imagina só, antigamente, quantas épocas que os jovens já tinham que ajudar a sustentar a família, tinham que trabalhar. Não dava chance deles aproveitarem mesmo, eles tinham responsabilidades. Hoje em dia, graças a Deus, as crianças, os jovens, estão tranquilos. Na grande maioria dos casos, os pais sustentam os filhos. Os pais pagam todas as contas dos filhos, se preocupam pelos filhos. Os filhos não têm grandes responsabilidades. Então, os filhos devem aproveitar esse período para se dedicar e estudar, principalmente, Torá. O que uma pessoa consegue estudar sem preocupações? E o tempo que a pessoa consegue se dedicar e se empenhar? E pelo fato de não ter preocupações, as coisas entram mais fácil na cabeça também. Quanto que dá para se aproveitar nessa idade? As crianças, os jovens, precisam aproveitar muito. Porque que erre ele elavi? Como pode ser que eu vou subir ao meu pai que está no céu? Vehanare nenu iti. E o jovem não está comigo, não pode ser uma coisa dessas. É verdade que muitos pais falam para os filhos, aproveita agora, você tem cabeça mais fresca. Infelizmente, nós somos muito jovens e não ouvimos muito bem isso. E depois, quando a pessoa se casa, tem uma família para sustentar, tem os problemas para resolver. De repente, a pessoa olha para trás e fala, ai, 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 que coisa. Olha só, hoje quando eu quero tentar estudar, é tão difícil e tão complicado, e quando eu já consigo, lógico que tem que estudar, mas não é a mesma coisa. Não dá para absorver tanto, não dá para, às vezes, investir bastante tempo com estudo. Dá para estudar 15 minutos aqui, meia hora ali, mas é isso. Tentar estudar 4, 5 horas seguidas, E ter aquele prazer e poder absorver, isso já não tem mais. Dificilmente. É mais complicado. Como eu vou subir para o meu pai? E a juventude não está comigo. O Kotzker Rebbe cita um versículo do Tehilim. É um versículo do Teilim 127, que diz que Hitzim Beyad Gibor, como flechas, na mão do forte, Ken Beneha Neurim. Assim são os Beneha Neurim, os jovens, quer dizer, a juventude. O Kotzker Rebbe diz o seguinte: quando um arqueiro puxa o arco, está prestes a atirar a flecha, ele ainda está no controle completo do que vai acontecer com essa flecha. Ele pode atirar para cima, pode atirar para baixo, pode ir para a direita, para a esquerda. Pode escolher. A partir do momento que a flecha é solta, ela sai do arco, ela está sozinha. Não tem mais como guiá-la. Não é como um míssil inteligente e teleguiado que você pode mudar depois a direção. Soltou a flecha, essa é a direção. Diz o Rebbe, a mesma coisa acontece com a juventude. Quando a pessoa é jovem, ela está no controle. Ela, graças a Deus, não tem doenças, não tem preocupações, não tem dores. As coisas são mais fáceis. Está tudo no controle dele. Quando a pessoa depois fica mais idosa, ui, e tem os probleminhas aqui, probleminhas ali, as coisas ficam tudo mais difíceis, tudo mais devagar, tudo fica mais complicado. Então, é muito importante transmitir aos jovens o quanto que deve se aproveitar a juventude. Na continuação, tem mais uma lição muito interessante na nossa Parashá. A Torá nos conta sobre o retorno dos filhos para casa, casa do Yaakov. E eles agora têm uma notícia para contar para o pai. A notícia é que Yosef está vivo. Agora imagina, estamos falando de um senhor de 130 anos, que viveu 147. Está com 130 anos, Yaakov. Há 22 anos ele não vê o filho. Tem certeza que o filho foi atacado por um animal? De repente agora, eles vêm contar a notícia que o Yosef está vivo. Como eles podem dar essa notícia sem causar o que o Yaakov tem um ataque do coração fulminante? É muita emoção para um senhor de 130 anos. O Midrash nos conta que havia uma neta do Yaakov, chamada Serah, filha do Asher, que ela sabia tocar harpa ou lira. E ela ficou tocando e cantando Od Yosef Chai. Yosef ainda está vivo. Ficou cantando para o Yaakov. Cantando. Isso devagarzinho começou a penetrar no Yaakov como música. Só Od Yosef Chai. Não, ninguém está falando que é verdade. Ninguém está afirmando. É uma música de anseio. E assim, eles esperaram um tempo. Conforme o Yaakov foi entrando na música, aí sim, os filhos puderam falar pro Yaakov, Od Yosef Chai, seu filho de fato está vivo. E assim, o Yaakov não levou um susto ao receber a notícia e levou numa boa sem causar problemas de saúde. Qual a lição que nós aprendemos deste Midrash? O Rav Pam escreve que daqui nós aprendemos quanta sensibilidade temos que ter quando nós falamos determinadas coisas. Nós temos que pensar antes de falar como que as nossas palavras serão interpretadas pela pessoa a qual nós estamos nos dirigindo. Às vezes, uma notícia precisa ser divulgada de uma forma suave. E sempre temos que falar palavras com sensibilidade. Não é só questão de notícia. Todo mundo costuma tomar cuidado com uma notícia ruim, para dar devagar e tal. Mas não é só notícias ruins, notícias boas. E às vezes não precisa ser nem só notícia. Veja só um exemplo muito interessante que o Rav Pam traz sobre o Rav Yaakov Bender, que era o Rosh Yeshiva nos Estados Unidos. Ele diz que o Rav Yaakov Bender tinha duas regras que ele seguia. A primeira coisa, quando ele ligava para algum pai, precisava falar com algum pai, um dos alunos da Yeshiva, a primeira coisa que ele falava era: olá, aqui fala o Rabino Yaakov Bender, o seu filho está bem. E aí ele começava a falar o resto. Por quê? Porque quando um pai recebe uma ligação de um diretor, a primeira coisa que vem à mente do pai é: oi, vavoi, meu filho aprontou alguma, quebrou alguma coisa, ou tá passando mal, ou teve um treco. A primeira coisa é pensar que aconteceu alguma coisa com a criança. Ou aconteceu alguma coisa, ou ele fez alguma coisa. Então, para não assustar o pai, a primeira coisa que o rabino falava para o pai era: o seu filho está bem. Para não assustar. Depois pode falar o que precisa ser dito. Segunda coisa que o Rav Wender tomava muito cuidado era, indiferentemente o que a criança fez, se precisava suspender uma criança, um jovem da yeshivá, sexta-feira eles jamais suspendiam um aluno. Imagina só um aluno ser suspenso na sexta-feira. Vai chegar em casa e aquele clima todo do que ele fez e pelo qual ele foi suspenso, e todo o clima, toda a tensão da suspensão vai recair sobre a família inteira durante Shabbat e na mesa de Shabbat. Para que estragar um dia tão especial, familiar, com uma suspensão, que isso não vai ser na sexta, isso é no domingo. Deixa para suspender no domingo. Não precisa fazer isso justo na sexta-feira, quando vai prejudicar todo o espírito da família durante o Shabbat. Então, essa é a lição que a Torá está nos ensinando aqui. Mesmo com uma notícia boa, mesmo o que for, sempre tentar pensar antes de dar uma notícia para alguém ou falar alguma coisa que é mais forte, pensar e ver como que isso vai ser recebido e tentar se sensibilizar e transmitir da melhor forma.